Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com vocês sou eu, Gabriel Rufato, entrevistador da revista Extensão em Foco. Agradeço a todos que nos acompanham. No capítulo de hoje, abordaremos o artigo publicado em nossa revista, qual o tema é Conhecimentos sobre a Criosfera e Mudanças Climáticas, relato de experiência durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. É com muita satisfação que passo a palavra para minhas convidadas. Flávia?
Oi, Gabriel, tudo bem? Agradeço o convite para participar. Eu sou a professora Flávia Santana Rios, aqui da Universidade Federal do Paraná, setor de Ciências Biológicas, no campus Centro Politécnico em Curitiba. Eu sou bióloga formada pela nossa universidade mesmo, fiz mestrado aqui também na área de morfologia e fiz o meu doutorado em ecologia e recursos naturais na UFSCar.
Olá, pessoal. Eu sou a Sandra Freiberger Afonso. Agradeço muito o convite de estar aqui com vocês, com a minha colega e amiga, professora Flávia. Eu também sou bióloga. Fizemos o curso de graduação juntas na Universidade Federal do Paraná. Eu fiz mestrado na biologia celular. Depois eu vim para São Paulo, onde eu moro. Fiz doutorado na USP, na área de patologia experimental e comparada, na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Eu também fui professora de escola particular em Curitiba, e também dei aula para um período em faculdade particular. Hoje eu sou pesquisadora da Universidade Federal do ABC, em Santo André.
Para darmos continuidade, então, eu vou pedir que professora Flávia, você fale um pouco sobre a questão desse artigo.
Então, Gabriel, esse artigo, ele é um relato de experiência da apresentação de um projeto de colaboração entre o grupo Ciência Interativa da UFPR e o programa Interantar lá da UFABC, onde a Sandra está trabalhando, né? A gente fez essa apresentação durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que aconteceu em Brasília. Nesse evento, nós levamos ao conhecimento da comunidade uma amostra dos produtos que foram gerados por essa parceria. No ano de 2021, nós fortalecemos o vínculo entre essas duas instituições, né, a UFPR e a UFABC, por meio de um projeto de educação científica e de divulgação científica na área de mudanças climáticas e ciências polares. Nessa ação, nós tínhamos como objetivo levar para o público-alvo, que eram os visitantes, né, lá no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, de Brasília, um pouco do conhecimento sobre a criosfera e também as mudanças climáticas. A criosfera, né, nem todo mundo sabe, a criosfera é o conjunto de regiões do planeta que são permanentemente cobertas por gelo, incluindo a Antártica e o Ártico. E nós tínhamos também a intenção de mostrar um pouco do papel dessas regiões frente às mudanças que nós temos observado no clima. Na mostra, lá em Brasília, houve visitação principalmente de escolas e também famílias, né? E quando os visitantes chegavam, nós mostrávamos para eles um desenho de ursos sentados à mesa para uma refeição. E nós questionávamos se urso polar come pinguim. É uma pergunta intrigante, muitos ficam em dúvida. Demonstram, inclusive, que nunca haviam parado para pensar nisso, né? E os participantes, eles registravam a resposta deles colocando uma pedrinha em um pote, né? Onde estava escrita a palavra sim, ou num pote onde tinha a palavra não. Muitos respondiam que sim, mas na verdade a maioria respondeu que não, e eles justificavam a resposta, dizendo que provavelmente os ursos preferiam peixes, ou que os pinguins tinham penas indigestas, né? Ou ainda que um era terrestre, o outro era aquático, né? Por isso não se encontravam. E poucos disseram que eles estavam em partes diferentes da Terra, né? Daí em seguida, nós entregávamos para eles um pequeno globo onde eles deveriam fixar a bandeira do Brasil, né? Para localizar onde é o Brasil. E também mais duas bandeirinhas que a gente colocou as palavras Antártica e Ártico, né? Já que esses locais não têm bandeiras porque eles não são países, né? Então eles tinham que posicionar também a Antártica e o Ártico nos respectivos locais do planeta, né? E a maioria das pessoas, né, que participou aí dessa atividade, eles acertaram facilmente a localização do Brasil. E eles também perceberam, né, que a Antártica e o Ártico são regiões polares. Então, eles colocaram as bandeirinhas da Antártica e do Ártico, um em cada região polar. Porém, muitos deles eles inverteram a posição, colocando a Antártica no norte e o Ártico no sul, né? Então, daí nós fazíamos ali as devidas correções, né? Mostrávamos onde eram os locais corretos. E depois nós lhes entregamos mais duas bandeirinhas, uma com o desenho de um pinguim e outra com o desenho de um urso polar. E aí a gente pedia para que eles colocassem esses animais nos locais da Terra onde eles achavam que esses animais habitavam, né? E a maioria colocou os dois animais em regiões polares opostas. Até a gente se surpreendeu com isso, né? Que eles sabiam que eles eram animais polares e eles estavam cada um numa região da Terra, embora alguns colocaram os dois no mesmo local, né? Poucos, né, na verdade, colocaram os dois no mesmo lado do globo. Porém, muitos inverteram as localizações corretas, né? Colocando lá o pinguim no Ártico e o urso polar na Antártica, né? Então, também nós fazíamos ali uma intervenção e mostrava, né, qual era a resposta certa no final. Mas mesmo antes da gente fazer essa correção, a gente achou muito interessante que, ao colocar as bandeirinhas, vários participantes, muitos deles, né, imediatamente se deram conta de que os dois animais vivem em locais distantes, né? E espontaneamente eles indicaram perceber, né, ou confirmaram que o urso polar não come pinguim, né? Porque eles nunca se encontram. Então, de uma maneira muito simples, nós verificamos os conhecimentos prévios, né, dos participantes e também os ajudamos a perceber a localização geográfica das regiões polares, que na verdade era o nosso maior objetivo por trás dessa enquete, né, intrigante aí. E aí, depois disso, nós demonstramos para eles alguns experimentos simples, usando basicamente água, pedras e gelo, que indicam como o derretimento do gelo polar pode afetar o nível dos oceanos, né, trazendo à tona essa temática das mudanças climáticas que nós queríamos trazer, né? E também nós mostramos para eles alguns jogos didáticos, né, sobre esse tema que nós havíamos acabado de produzir, né? Três jogos que nós conseguimos produzir em larga escala, inclusive.
Poxa, professora, que legal. Mas essa ideia do globo, das bandeirinhas e a própria pessoa ter um insight, tipo assim, vocês. Como que vocês bolaram essa ideia? Surgiu do nada? Vocês relacionaram alguma coisa? Eu digo assim pela questão, professora, porque você trabalhar uma ferramenta, uma didática que. O próprio indivíduo, quando ele está participando, ele mesmo se responde através da experimentação ali. Eu acho muito interessante essa parte da licenciatura, de você trabalhar estratégias e mecanismos para você obter o conhecimento dentro da pessoa, que ela mesmo consiga fazer ele, né?
Nós trabalhamos muito em todas as atividades que nós fazemos, com o que nós chamamos de ensino investigativo, né? Onde a gente começa sempre com uma situação, problema, com uma situação que traga questionamentos, que traga perguntas, e que o participante, ele se sinta motivado por aquela pergunta, por aquela curiosidade, inclusive, né? Para ir atrás de uma resposta. Né? Então, elaborar ali algumas hipóteses, no caso, as hipóteses eram colocar as bandeirinhas onde eles achavam que seria o local correto, né? E ir atrás de uma resposta, claro que ali na situação da feira não era um local que dava para fazer uma pesquisa, alguma coisa assim, né? Então, a gente acabava ali dando a resposta para eles. Mas, e também, além disso, trabalhar com material concreto, né? Um material, principalmente quando a gente trabalha com crianças pequenas, é interessante sempre. É a gente poder trazer para o concreto, porque eles acabam tendo uma dificuldade de abstração, né? Pela idade mesmo das crianças, né? Pelo desenvolvimento ali dos estudantes.
Show de bola, professora Flávia, show de bola. Você trouxe outro ponto que eu achei também muito interessante, que é o nível dos oceanos. Eu acompanhei já algumas vezes que no Brasil temos o fenômeno de reconstruir praias. Por causa que o alto do índice do nível do mar, eu não sei se estou correto com essa informação, o aumento do nível do mar acaba, tipo, comendo, retirando as praias que temos. Não sei se confere tal fato, assim.
É, essa questão das praias, né? Das praias nos outros continentes que não seja o continente antártico que a gente está conversando agora, porque lá as praias são bem diferentes e a cobertura de gelo chega em torno de 98% no continente inteiro, né? Então, as praias como a gente conhece aqui, os costões rochosos, as praias arenosas, elas têm mecanismos de defesa natural, que a gente, se é que dá para chamar isso, mas restinga, manguezal, são tipos de vegetação dessa região costeira que servem, obviamente, ajudam, né, a proteger a parte terrestre da ação dos mares, né, das praias. Agora, quais praias onde habitam pessoas, né, principalmente, nós temos muitas capitais do Brasil, inclusive, que são em regiões litorâneas, né, que mantiveram a restinga, por exemplo. Então, assim, essa proteção, né, você tira toda essa vegetação, você faz calçadão, você faz ciclovia, é muito bonito, né, faz uma iluminação maravilhosa, a gente está interferindo absurdamente no ambiente natural, né, com o ciclo de vida de vários organismos. Um exemplo bem divulgado aqui no Brasil, a reprodução da tartaruga marinha, por exemplo, né, que vem até a praia desovar, e o filhotinho, ele se orienta, ele sai, ele procura o mar, onde ele vai ter que se alimentar, à noite, que não é tão quente, e ele se orienta pelas estrelas, a luz das estrelas. Só que como tem mais luz para a praia, para o lado onde que tem as casas, os calçadões, ele vai para o lado oposto e acaba morrendo, né? Atropelado, enfim. Então, assim, a gente interfere muito na natureza, né? E aí, assim, se a gente for falar em relação a essa questão, o que está acontecendo, né? Eu acho que fora o que nos traz hoje em dia as análises, as previsões, né, através de modelagem matemática, que é uma parte muito científica, que tenta englobar todo esse sistema clima da Terra, né, todas as variáveis, todos os fatores, e a gente vê e está cada vez mais, fora essa comprovação científica, mas estamos sentindo na pele, vamos dizer, né, essas alterações em função da mudança climática, aumento da temperatura do globo, né? Então, sem contar isso, a gente também interfere de outras maneiras. A gente está interferindo em relação a, por exemplo, emissão dos gases do efeito estufa, né? Que causam aquecimento. Esses gases impedem que a energia extra, vamos dizer, que permite a vida da Terra, volte para o espaço. Ela vai acumulando porque esses gases formam uma camada ao redor, né, da atmosfera, uma atmosfera, né, uma camada acima, e vai fazendo com que a temperatura aqui no planeta esteja cada vez mais quente. Sabemos, né, que esse julho passado foi o julho, mês de julho mais quente registrado no planeta, e isso vai interferir na nossa área aí mais de estudo e de divulgação, que são as regiões polares. Né, a região antártica, como eu falei, né, ela concentra muita água doce em forma de gelo, e se essa água doce, a gente sabe que uma temperatura mais elevada, o gelo vai virar água líquida, né, e isso vai para o mar, vai aumentar os níveis do oceano, né, porque na verdade o oceano é um só, a gente subdivide mais geograficamente, mas indo para o oceano austral, no caso, que é o que circunda o continente antártico, vai influenciar, impactar praias de todo o planeta, né?
Professora, incrível saber o fato das tartarugas e como elas se localizam pelas estrelas e como um poste na calçada vai interferir totalmente no ciclo natural dela de milhares e milhares de anos. Um questionamento que eu tenho para vocês é o seguinte: quando vocês começaram a trabalhar nesse tema, toda essa questão ambiental, eu imagino que quanto mais se buscava conhecimento, mais retroalimentava a motivação de vocês a conhecerem sobre o que está acontecendo, esses fenômenos que estão aqui em volta de nós, como eles acontecem, por que, que eles estão acontecendo, e como você mesmo trouxe para nós a influência do ser humano em cima disso, e como não é trabalhado hoje, não é dado uma certa atenção em um assunto que é importante para todos nós.
É, então, né? Isso é o papel do cientista, né? É levantar aí, através da observação, né? Levantar perguntas, hipóteses e ir atrás das respostas, né? E aí tem todo o método científico por trás e tudo mais, né? A nossa vida científica, a minha da Flávia, começou na iniciação científica, né? No laboratório da Universidade Federal do Paraná, que era coordenado pela professora Edith Fanta, que já é falecida. E eu acho que desde muito cedo a gente teve, né, esse insight de aquilo que nós vivemos fazendo pesquisa, porque nós fizemos iniciação científica, que foi com o assunto de peixes contaminados, peixes tropicais contaminados por organofosforados aqui, agrotóxicos, né, aqui no Brasil. E aí, no mestrado, a professora Edith Fanta, ela tinha uma outra linha de pesquisa e nos chamou para trabalhar com a Antártica, com peixes na Antártica. Por conta disso, nós participamos de algumas expedições brasileiras até a Antártica, né? Onde o Brasil...
Isso na década de 1990, né,
Sandra? Isso. Então, lá atrás, isso que eu ia falar, né? Essa nossa vontade, essa nossa curiosidade com esse assunto e a vontade de transmitir para o público, vamos dizer, uma linguagem um pouco mais acessível, vem lá de trás. Então, quando a gente voltou a primeira vez da Antártica, né, que foi lá em 1993, 94, a gente já, estimulado pela nossa orientadora, a gente ia para escolas fazer palestras. E isso era muito interessante, porque na década de 90, né, em 92, teve a Rio 92, né, foi o primeiro grande encontro, evento, para falar aí do ambiente, né, a Eco 92, e foi a primeira vez que se falou de mudanças climáticas, isso há mais de 30 anos. Né. A gente estava na graduação bem nessa época. Né? Então, assim, a gente evoluiu com isso, com o aumento também do interesse por esse tema, porém, sempre acompanhado com fake news, né? Então, a gente tendo que combater fake news, porque tem gente que não acredita na ciência, né? Então, eu acho que a nossa intenção, já desde aquela época, ir para uma escola onde você vai falar com estudantes novinhos, né? Sei lá, desde 10 anos até mais novo, falar de... Na época, principalmente, né, lá da Antártica, imagina, parecia que a gente estava indo para a Lua, né? A gente realmente ia fazer palestra lá, nem os professores, ninguém nem conseguia acompanhar direito. Nossa, o Brasil, mas tem estação, mas como é que vocês vão e tudo mais, né? Então, a gente aproveitou essa experiência de estar lá num lugar, assim, uma beleza extraordinária, né? Uma região, ao mesmo tempo, muito bonita, uma região que tem que, além de ser conservada, preservada principalmente, né? Mas é uma natureza única, mas também muito frágil, né? Então, ali a gente tem que ter realmente, como a Flávia falou na fala dela antes, a Antártica não é um país, não pertence a nenhum país, né? É a região polar ao sul, é um continente com 14 milhões de quilômetros quadrados que não pertence a nenhuma nação. Ela é protegida por um tratado internacional, que é o Tratado da Antártica, que fala que lá não existe dono, nenhuma nação é soberana em relação à Antártica. Então, todos temos que cuidar, né? E ela é destinada à paz e à ciência. Então, um lugar único no mundo, por tantas características, né? Tantas coisas bacanas, e nos levou, obviamente, a fazer pesquisa lá, e já desde muito cedo essa vontade de transmitir e tudo mais. Só que na época a gente dava uma palestra na escola, todo mundo adorava, né? Tinha os estudantes que vinham pedir autógrafo, até uma coisa assim, e os professores também, nossa, mas a gente não sabe, a gente não trabalha com isso, a gente não tem essa informação, como é que a gente pode ensinar, né, na sala de aula a importância? Nossa, a Antártica realmente é aqui do lado, nem é tão longe. Se você está no Rio Grande do Sul, por exemplo, é mais perto para a Estação Brasileira na Antártica do que para o norte do Brasil, né? Então, assim, vocês aí em Curitiba, né? Ah, massa de ar polar chegando, frente fria chegando, vem, massa de ar polar vem da onde? Vem da Antártica, né? Então, a gente é extremamente impactado pelo que acontece na Antártica. E a gente também impacta lá, né? Queimadas que acontecem aqui no Cerrado, na Amazônia, chegam até a Antártica. Então, tem micropartículas, né, que são transportadas até lá, pelos ventos.
Uma coisa super interessante e ruim, na verdade, né? Que apareceu lá na Antártica, ficou registrado no gelo, né? Radiação dos testes com bomba atômica que aconteceram lá nos anos 60, né? Essa radiação ficou marcada ali no gelo, eles fazem os testemunhos de gelo, onde eles conseguem ver os gases, né, que tem lá. Então, só para dar um exemplo, né, de como o que aconteceu lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, aqueles testes, ou em outros locais da Terra, foi chegar lá na Antártica, né? Isso mostra como a Terra é um grande sistema, né, interligado, e o que acontece aqui impacta lá, e o que acontece lá impacta aqui o tempo todo, né?
Exatamente, é isso que a gente tenta passar, né? Divulgar isso, né, cientificamente, numa linguagem simples, dando exemplos simples, fruto de trabalho assim, de muitos pesquisadores, né? Porque você chegar na Antártica demanda uma logística muito grande, a gente tem uma logística excelente aqui no Brasil, né, no Programa Antártico Brasileiro, estar lá fazendo pesquisa científica lá e trazer esses resultados e comunicar de uma forma simples, é isso que a gente está tentando fazer.
Este foi nosso primeiro episódio sobre a criosfera. Venho lhe convidar para ouvir o episódio seguinte, onde responderemos a pergunta: vivemos hoje um período de Greenhouse ou Ice House? Aqui, na revista Extensão em Foco.